DW. Jornal da Manhã.
Ora, muito bom dia a todas e a todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Crise humanitária em Cabo Delgado continua a marcar a vida de centenas de milhares de deslocados.
Estamos a pedir ao governo para apoiar as famílias em termos de comida, de lençóis, manta, balde, as lonas, para poder já fazer a cobertura dos abrigos.
E a ajuda bem tenta, mas não consegue acompanhar a necessidade.
O Acnur, por exemplo, hoje, da nossa perspectiva de resposta, temos o financiamento de 41% das nossas atividades, o que implica, claro, uma lacuna entre aquilo que nós conseguimos fazer e aquilo que são as necessidades em terreno.
Em Maputo, escritores moçambicano e angolano lançam hoje uma obra a propósito dos 50 anos da independência no Espalop e, para os autores, a história cruza-se com os tempos modernos.
O que acontece é que 50 anos depois nós podemos olhar os nossos países e olharmos até as manchetes dos jornais, da imprensa da altura, os problemas na sua maioria continuam os mesmos.
Neste jornal analisamos ainda se a CDAO vai cumprir a sua meta de lançar uma moeda em 2027 e Donald Trump ameaça guerra económica à Rússia caso não haja acordo de paz com a Ucrânia. O calendário marca o dia 27 de agosto de 2025. Consigo deste lado António Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. A crise humanitária arrasta-se em Cabo Delgado devido aos ataques terroristas. A resposta humanitária enfrenta sérias limitações financeiras, agravando a situação dos deslocados que lutam para ter acesso a comida, abrigo e assistência básica. Diante da falta de recursos para fazer face a esta crise, agências da ONU optam agora por respostas conjuntas no terreno. A reportagem é de Delfina Cleto.
Tadeu é um deslocado de terrorismo reassentado na aldeia de Megaruma, em Chiure, sul da província de Cabo Delgado. Diz que tem enfrentado dificuldades para suprir as necessidades básicas, à semelhança de outras pessoas no centro de reassentamento onde se encontra.
Estamos a pedir ao governo para apoiar as famílias em termos de comida, de lençóis, manta, balde, as lonas, para poder já fazer a cobertura dos abrigos.
O local que já acolhia deslocado de terrorismo desde 2020 e vítima dos ciclones, recebeu novos ressentados desde julho, em consequência de ataques terroristas recentes ao distrito de Chiure. Se o apoio já era insuficiente antes da chegada dos novos deslocados, agora a situação ficou ainda pior. Joanito, outro ressentado em Chiure, relata essas dificuldades.
Estamos a viver de maneira, então. Estamos a sofrer assunto de comer. Não temos comida nas casas.
Durante a entrega de um donativo do governo do Zimbábue em Chiure, Luísa Mac, presidente do Instituto Nacional de Gestão de risco de desastres, reconheceu que o apoio dos parceiros internacionais tem vindo a diminuir. Por isso, apelou à solidariedade interna.
Todos nós sabemos realmente o que está a acontecer a nível da conjuntura internacional. A redução não é só para Moçambique. E nós podemos fazer aqui como um apelo a nível do nosso país para que não só a parte internacional, mas internamente haja maior sensibilização por parte de moçambicanos.
Segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados, desde finais de julho, 56 mil pessoas tiveram de fugir das suas casas e perto de 208 mil foram afetadas direta ou indiretamente pelo conflito. Em entrevista à DW esta terça-feira, Isadora Zoni, oficial de relatório do Acnur em Pemba, refere que 80% das vítimas são mulheres e crianças. Para Zoni, as necessidades nos centros de acolhimento são críticas, mas os recursos não acompanham a dimensão da tragédia.
O Acnur, por exemplo, hoje, da nossa perspectiva de resposta, temos o financiamento de 41% das nossas atividades, que implica, claro, uma lacuna entre aquilo que nós conseguimos fazer e aquilo que são as necessidades em terreno, o que não significa que não estamos fazendo alguma coisa para a resposta.
Para contornar os seus atuais limites orçamentais, a ONU tem apostado em parcerias entre as principais agências, como o UNICEF, o Programa Mundial da Alimentação e outras. Esta coordenação, segundo Isadora Zoni, permitiu recentemente apoiar cerca de 31 mil pessoas com alimentos, abrigo e ações de proteção contra a violência de género. Os constrangimentos não são apenas financeiros. A oficial do Acnur sublinha que a proliferação de emergências simultâneas e as dificuldades de acesso às zonas instáveis são entraves adicionais à resposta.
O deslocamento está acontecendo de maneira breve. Muitas vezes é também difícil que nós consigamos chegar a essas áreas ainda instáveis para prestar assistência à população. E como bem foi dito, o tema também do financiamento, né? A redução do apoio financeiro financeiro acontece no exato momento que as necessidades aumentam.
Delfim Anacleto, DW.
E é sobre este tema no norte de Moçambique que abrimos a nossa primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos no nosso Facebook, com o aumento da escassez de ajuda internacional para as vítimas de terrorismo em Cabo Delgado, será a única saída do governo apelar à sensibilidade nacional? O José Brito diz-nos que sim, é uma boa medida, porque com tantos milionários não há razões para que as pessoas passem dificuldades em Moçambique. Já o Nel escreve-nos que o dinheiro de tratores e aviões dava para ser usado para essa finalidade. O Luís escreve-nos que se tratam de irmãos e que desde o início a resposta deveria ser interna. E o Euclides, neste caso, pergunta, com tanto dinheiro que o Estado moçambicano tem, há mesmo razão para que os irmãos de Cabo Delgado morram à fome? Diz ainda que haja vergonha para nos dirigentes da pátria amada, Moçambique. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos por Moçambique, onde o presidente do Parlamento Pan-Africano, Fortuny Charumbira, assinalou esta terça-feira a relevância do país moçambicano nas reformas em curso na União Africana para um Parlamento forte e, passo a citar, com voz representativa dos povos do continente. E o governo moçambicano disse que estão em curso as negociações com a Mozal, maior indústria de Moçambique, visando garantir a manutenção da empresa no país após anunciar a possibilidade de se retirar em 2026. O porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, avançou que o governo está informado e conhece o conjunto de riscos associados à crise na maior indústria moçambicana e está a par da rescisão de contratos de algumas empresas aliadas à Mozal, mas esclarece que a situação não tem a ver com as negociações em curso.
As negociações vão continuar para preservar os interesses dos moçambicanos, da própria Mozal e de todos os atores dentro do processo. Esta que é a aposta do governo. Ou seja, num negócio como o negócio da Mozal, há vários interesses. O mais importante é que os interesses sejam legalmente protegidos e, dois, sejam justos. É isso que nós vamos continuar a manter o posicionamento, manter o alinhamento e continuar num ambiente de conversa muito mais amigável, todas as partes. O que está a ocorrer não tem nada a ver ainda com a negociação entre o governo e a Mozal. Não é? Esta é que tem que se afastar, esta provável ligação ou provável interpretação.
Vamos agora até Angola, onde um tribunal da província do Bié condenou 3 militantes da UNITA com uma pena entre 1 e 2 anos de prisão efetiva pela agressão a polícias, com o partido a falar em condenação política. Esta decisão para os militantes do maior partido da oposição refere-se a eventos ocorridos durante uma marcha promovida por este partido no último sábado. E o setor petrolífero angolano recuou 8% no último trimestre, revelou o ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima, que descreveu um cenário, passo a citar, com momentos de ligeiro crescimento, mas volta e meia de forte recuo. E o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Brahima Camara, foi ontem transportado de urgência para um hospital em Dakar, no Senegal, após desmaiar numa cerimónia no Palácio Presidencial de Bissau, avançou a agência de notícias AFP. De acordo com uma fonte próxima do gabinete do primeiro-ministro, Camara sentiu-se mal e desmaiou no final da cerimónia, enquanto o presidente Umaru Sissoko Embaló discursava. Não foi feita qualquer declaração oficial pública sobre o assunto, noticia ainda a AFP.
DW África, Deutsche Welle.
Voltamos a Moçambique, onde uma antologia a propósito dos 50 anos das independências nos Palop é hoje lançada na capital, em Maputo. Organizaram a obra os escritores Eduardo Kiva, de Moçambique, e Israel Campos, de Angola. Continuidade de luta por independência e revolução continuam a ser tema literário envolvido os 50 anos. Kive diz que esta obra, que inclui apenas escritores nascidos no pós-independência, é também uma reivindicação de espaço que direciona os holofotes para seletos nomes da literatura dos Palop. É um desutilizar da literatura. Em entrevista à DW África, Kive começa por contar a novidade que marca a obra.
Sim, esta é a primeira e felizmente a reunir logo 19 vozes, não é? Então é a primeira antologia e esperamos que seja a porta para as próximas, digamos assim, e até livros integrais.
Esta antologia é também um contributo para deselitizar a literatura nos PALOP, ao destacar os novos rebentos da literatura?
Sim, a intenção é realmente essa, né? É criar novas oportunidades, novos espaços para a demonstração de novos talentos, mas também muitos destes talentos, na verdade, até já têm uma certa visibilidade dentro dos seus países. O maior problema está na circulação, na internacionalização dessas vozes e, ao juntarmos eles todos, é uma maneira de fazer com que o livro, que haja interesse do livro em todos os 5 países, que possam se ler uns aos outros, né? Porque em África os livros não circulam.
E a literatura jovem dos PALOP, de certa forma, ficou ofuscada por causa dos poucos dinossauros da literatura que conseguiram captar a atenção internacional também. Como é que é lutar para sair da sombra, principalmente no estrangeiro?
É muito difícil. Nós temos muitas coisas em desvantagem, não é? São pouquíssimos realmente escritores, são 2, são 3 só, cada país que vai. Alguns países praticamente não se ouve nada. Tem que ver muitas vezes com até aspectos extra-literários. Às vezes não é só o talento que faz com que os autores africanos não apareçam fora. Tem que ver com outras questões, às vezes até incluindo de um racismo sistémico ou preconceito desta coisa de terceiro mundo. Pois o fato de muitos desses escritores não estarem na Europa, às vezes os livros funcionam com o autor presente para poder lançar, as editoras não são acessíveis e também tem a ver com o próprio português. Nós falamos português, mas temos português de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde. Então, para um português europeu, se calhar este português não seja correto. Então, não é fácil também editar nesse sentido. Esperamos nós contrariar isto com este tipo de plataforma, né?
No âmbito do lema A União Faz a Força, como é que tem sido a conexão entre os países africanos de língua portuguesa para conseguir vingar no espaço internacional?
Olha, tem sido muito pouco, infelizmente. Estamos agora fragmentados, não estamos muito voltados para isso. Muitas vezes escritores africanos, por exemplo, eu e Israel Campos nos conhecemos no Ghana, não nos conhecemos em nenhum dos países de língua portuguesa, só para dar exemplo. E o que estamos a procurar agora é fazer esta nova frente de união.
Ainda assim, a vossa antologia conta com a bênção de nomes consagrados, como a Paulina Xiziane, que prefaciou a vossa obra. Portanto, não há aqui nenhum divórcio litigioso com as referências literárias consideradas mais maduras dos PALOP.
Não, não há, muito ao contrário. Nós temos o prefácio da Paulina Xiziane, o prefácio da Inocência Mata, depois temos o próprio título, este Construir Amanhã com Barro de Dentro, é retirado de um poema da angolana Ana Paula Tavares, portanto é uma geração antes da independência em termos de nascimento, então não há ruptura, não há nenhum conflito.
Os temas que marcam a literatura antes da independência continuam a ser os mesmos 2 e são até destacados na vossa antologia como Revolução e Independência, mas também temas intemporais e transversais na literatura como inquietação ou inquietude. Qual é a temática central da vossa antologia?
O que acontece é que 50 anos depois nós podemos olhar os nossos países e olharmos até as manchetes dos jornais, da imprensa da altura, os problemas na sua maioria continuam os mesmos. Então, podemos dizer que há uma independência sim, mas há muita dependência em muitas coisas. Então, a revolução nesse sentido continua, basta vermos o que é que acontece nos nossos países. Continuamos a sonhar 50 anos depois. Não devia ser assim.
É caso para dizer que a literatura contestatária está bem viva, goza de boa saúde e recomenda-se.
Recomenda-se, sobretudo porque há novas linguagens.
Uma entrevista com o escritor Eduardo Kiva, conduzido pela jornalista Nádia Issoufou. O presidente da CDAO, Omar Aliou Touray, anunciou no passado mês de julho que a moeda única da África Ocidental, denominada ECO, será uma realidade nos próximos 2 anos. O líder da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental salientou, no entanto, que é necessário delinear critérios de convergência e alguns desses critérios podem estar fora do controle dos Estados-membros, referindo-se aos pontos fortes e fracos dos desequilíbrios da comunidade. O plano para a nova moeda ecológica foi adotado em junho de 2019 para facilitar o comércio e a integração económica em toda a África Ocidental e servir ainda como um meio de troca unificador. Os planos para introduzir o eco em 2020 depararam-se com problemas significativos durante as fases iniciais de desenvolvimento, incluindo disparidades económicas entre os membros da CDAO, desafios fiscais, desacordos políticos, quedas de governos e instabilidade regional mais ampla, sem mencionar ainda a pandemia de Covid-19. No entanto, as maiores questões são os desafios e as dúvidas sobre a integridade da própria comunidade, isto depois das saídas do Burkina Faso, Mali e Níger, em janeiro de 2024, que serviram de resposta às sanções impostas pela CDAO após uma série de golpes militares nesses países. O economista ganês Chonam Akpelo disse à DW que essas diferenças fundamentais têm impedido a implementação da moeda eco.
You cannot have a common currency.
Não se pode ter uma moeda comum e um banco central comum, uma política monetária comum, sem estar politicamente unido, sem ter politicamente o mesmo entendimento e concordar com o mesmo.
The same understanding and be on the same page.
Alguns Estados-membros testemunharam grandes recessões económicas, como a Nigéria e o Ghana, que sofreram uma inflação de 2 dígitos nos últimos anos, levando a níveis recordes de dívida pública. Apesar destes contratempos, Akpelo disse que a Nigéria e o Ghana podem ser os 2 melhores países para lançar inicialmente a moeda.
So for such a major...
Para que uma implementação política tão importante a nível regional ocorra, pode ser necessário um impulso significativo e a Nigéria encaixa facilmente nesse critério. O Ghana também está bastante estável neste momento. A Gâmbia tem sido fundamental para garantir que cumpre com os critérios de convergência. Por isso, normalmente, também incluiria a Gâmbia. Considera ainda a Costa do Marfim como um país potencial para a implementação porque tem uma economia bastante estável. Alguns membros da CDAO manifestaram a sua preocupação de que as economias maiores do bloco possam exercer mais influência sobre a moeda única, sinalizando isso como uma vantagem potencialmente injusta, que ainda se tornaria uma fonte de desacordo. Outros, no entanto, acreditam que, se o seu processo de implementação for bem sucedido, a adoção do ECO só poderá fortalecer a região como um todo, conferindo aos Estados-membros da CDAO um papel mais importante no cenário geopolítico. Akpelo disse que a moeda poderia dar à comunidade uma voz mais forte em questões de comércio internacional e finanças.
A unified currency can increase bargaining power.
Uma moeda unificada poderia permitir à CDAO desempenhar um papel mais importante na definição da posição coletiva de África em fóruns como o FMI, o Banco Mundial, a OMC e por aí fora.
IMF, World Bank, WTO.
Embora os detalhes para a implementação em 2027 ainda estejam a ser finalizados, espera-se que o lançamento do ECO siga o seu plano original de 2019 e 2020, que inclui 2 fases. Primeiro, os Estados-membros da Zona Monetária da África Ocidental, composta pela Gâmbia, Ghana, Guiné, Libéria, Nigéria e Serra Leoa, deverão adotar o ECO como moeda. Na segunda fase, o ECO fundir-se-ia com o franco CFA, que é atualmente utilizado por 8 nações francófonas da África Ocidental dentro da União Económica e Monetária da África Ocidental: Benin, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Senegal e Togo, bem como as 3 nações separatistas da CDAO, o Mali, Níger e Burkina Faso. Esta transição foi concebida para conceder aos países da UEMOA mais tempo para alcançarem a sua total independência fiscal e monetária da França, promovendo simultaneamente uma integração económica regional mais profunda no seio da CDAO.
DW Notícias.
Um surto de cólera num campo de refugiados sudaneses no leste do Chad, que começou no final de julho, já provocou 68 mortos, adiantou o Ministério da Saúde do país da África Central. Este surto de cólera foi comunicado pelas autoridades de saúde do Chad no passado mês de julho, quando foram registados 4 mortes e 42 casos suspeitos no terreno. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a Rússia esta terça-feira com uma guerra económica devido ao impasse nas negociações sobre a Ucrânia. Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, o líder norte-americano afirmou ainda que não haverá uma guerra mundial, que Zelensky não é um anjinho e pressiona que o conflito acabe.
It will not be a world war.
Não será uma guerra mundial, mas será uma guerra económica. E uma guerra económica muito, mas mesmo muito má para a Rússia. E eu não quero isso. Agora, eu também tenho que ver, sabe? Zelensky não é exatamente inocente, ok? Você sabe, e estou sempre a dizer isto, são necessárias 2 pessoas para dançar o tango. Temos de juntá-los. Agora, dou bem com Zelensky, mas temos uma relação muito diferente porque agora não estamos a dar dinheiro nenhum à Ucrânia. Eu acabei com isso. O que está a acontecer agora é que a NATO está a comprar todo o equipamento e a pagar na totalidade. Mas mesmo assim, esqueça. Quero que isto pare porque estão a perder-se muitas vidas.
I want to get it stopped because it's a lot of lives that are being lost.
Palavras fortes de Trump depois da cimeira do Alasca com Putin e da reunião de Washington com Zelensky.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos no Facebook, com o aumento da escassez de ajuda internacional para vítimas de terrorismo em Cabo Delgado, a única saída do governo é apelar à sensibilidade nacional. O José Somar diz que essa solidariedade sempre existiu, mas com os problemas diários dos moçambicanos é difícil continuar a ajudar. Logo à noite, a jornalista Nádia Zufo traz todas as novidades do final deste dia de quarta-feira. Conto consigo amanhã. Bom dia, boa quarta-feira.